Então, na semana passada nós tínhamos começado a falar um pouco sobre a reza de Minchá. Primeiro nós vimos o horário de Minchá. Nós vimos o horário para rezar Minchá, que é a partir da metade do dia mais meia hora. E preferencialmente, somente depois da nona hora e meia do dia, quer dizer, nona hora e meia do nascer do sol. Por que que essa reza se chama Minchá? 102. Página 102. 102. Tá, a reza de Minchá, por que que ela se chama dessa forma? O que vem a ser Minchá? A reza da manhã se chama Shacharit. Shacharit é de Shachar. Shachar é manhã. Então, Shacharit, da manhã. Arvit, Erev é noite. Arvit, da noite. Então, tá perfeito. Minchá, o que que é Minchá? A palavra Minchá significa presente, mas especificamente uma das partes das oferendas que eram trazidas no templo era chamada de Minchá. Minchá era a farinha que era trazida junto com as oferendas no templo. Então, a oferenda de farinha misturada com óleo, um tipo de matzá, essa é que é chamada de Minchá. Então, por que a reza da tarde é chamada de Minchá? Porque a oferenda que era trazida de manhã cedo e à tarde vinham acompanhadas de Minchá, vinham acompanhadas de farinha. Já que a reza da manhã já tem o seu nome de Shacharit, então a reza da tarde ficou com o nome e o título de Minchá, a farinha que acompanha a oferenda da tarde. Assim diz o Tosfot. Mas o Tosfot ainda explica mais. E diz, ralá? Que tipo de ralá?
Esse pedaço que tira da ralá mesmo chama ralá, né?
O pedaço que você separa da massa, que é ralá, precisa ser dado para o Kohen. O Kohen come na casa dele. Isso não vai para o templo. Isso é uma doação para Kohanim. Essa daqui é uma farinha que acompanhava ou a oferenda e era feita no templo. Uma parte era sacrificada no altar e outra parte se comia. Então o Kohen comia, ou o dono do Korban, aí depende de qual oferenda quem vai comer. Essa é uma farinha específica, era a farinha inteira. Era uma massa inteira que era feita para se fazer essas matzot. E tem mais um detalhe, então, diz o Tosfot também, nós vimos que a reza de Minchá, o Talmud fala para você não desprezar a reza de Minchá, porque o profeta Eliau foi atendido neste horário. Então diz o Tosfot que o profeta Eliau foi atendido na hora que se fazia a oferenda, a parte de Minchá da oferenda da tarde. Então por isso que a reza ficou com esse nome. Que é o ponto auge da oferenda, é o momento da... Ele foi atendido que aconteceu o milagre, que desceu fogo e consumiu a oferenda que ele estava fazendo lá no Monte Carmelo, para provar para os caras que serviam o Baal, que o Baal não presta para nada e tem que servir Deus. Aliás, acho que comentei, mas não lembro se eu depois falei, que o lugar onde Eliau Anavi rezou, que é uma caverna que tem no Monte Carmel, até hoje é um ponto de reza. É interessante visitar lá, eu já estive lá uma vez, uma caverna, sobe umas escadas assim, tem uma caverna dentro da montanha, e tem lá, tem Sidurim, o pessoal reza lá, como se fosse uma sinagoga. Tem uma outra coisa interessante sobre a reza de Minchá, é que a oferenda de Minchá é a última coisa que se fazia no templo todos os dias. Porque se a oferenda da tarde era a última, e Minchá é a segunda parte dessa oferenda, então é o fim. Então dizem nossos mestres que a oferenda de Minchá é como se fosse Neilá. Neilá é a última prece, o último momento do dia. E é o mais querido de tudo, o mais poderoso de tudo. Assim também, de toda a oferenda da tarde, o ponto auge é o fim, a Minchá. Então por isso que se reza, se chama esta reza de Minchá, em nome disso que ela tem um poder muito grande por ser a última reza do dia. Fora Yom Kippur, que tem Neilá depois. Também um outro detalhe interessante é que o Shlá HaKadosh fala: Yitzhak foi aquele que instituiu a reza de Minchá. Quando que o Yitzhak instituiu essa reza? Diz o Shlá que isso foi no momento da Akeidat Yitzhak. O Yitzhak ficou preocupado que ele está sendo levado como uma oferenda. Então ele está no lugar do animal. Cadê a farinha que acompanha a oferenda? Está faltando uma parte da oferenda. Então Yitzhak naquele momento instituiu uma prece especial para que essa prece servisse no lugar da farinha que não estava acompanhando ele. Então por isso também que a reza de Minchá se chama Minchá, porque ela foi instituída paralela de fato à farinha que vem acompanhar a oferenda da tarde. Bom, como começa essa reza de Minchá? Então, na realidade ela começa primeiro com korbanot, com as oferendas, da mesma forma que a reza de Shacharit tem as oferendas, se fala antes, as mulheres não costumam falar, só os homens, que se fala os trechos das oferendas que eram trazidas, quer dizer, a oferenda da tarde e o incenso que era trazido à tarde também. Tem isso provavelmente no Sidur, está nas páginas anteriores a 102. Na 102 começa a reza de Minchá com Ashrei. Por que se fala o Ashrei? Porque a regra de todas as preces é, em primeiro lugar, louve a Deus e depois você começa a pedir. Então, por isso, na reza de Shacharit, esses louvores são extensos. Tem todos os psuquê de Zimra, todos os versículos de louvor. No caso de Minchá, nossos sábios fizeram de uma forma mais curta, não precisa se estender tanto. Tem que lembrar que é uma reza no meio do dia, que você tem que parar tudo o que está fazendo, então não precisa exagerar, mas também não é para começar direto a Amidá, tem que começar com algum louvor antes. Então nossos sábios instituíram falar o Ashrei aqui também. Isso baseado no que o Talmud diz, que todo aquele que fala três vezes Ashrei por dia, está garantido um mundo vindouro. Então na reza da manhã se fala duas vezes Ashrei, uma no começo da reza e uma mais perto do final, e a terceira vez se fala em Minchá o Ashrei. Depois que termina o Ashrei, se está rezando com Minyan, o Hazan fala Kaddish, se está rezando sozinho não tem Kaddish, e aí começa a Amidá na página 103. E a Amidá transcorre da mesma forma que a Amidá da manhã. Não tem nenhuma diferença. Todos os detalhes da Amidá da manhã são aplicados aqui. Se dá três passos para trás, três passos para frente, junta os pés e começa Hashem Sefatai Tiftach, Hashem abra meus lábios e a minha boca fale os seus louvores. Baruch Atah Hashem, se curva Baruch, os joelhos, Atá, a cabeça com o tronco para baixo, e volta e fala Hashem já no lugar reto. Depois vai seguindo, depois Melech Ozer Moshe Umagen, quando termina essa brachá também, Baruch Atá Hashem Magen Avraham, de novo tem que se curvar nessa brachá. Depois Atá Gibor Leolam Hashem, isso já é na página 104 provavelmente, tem o que difere entre verão e inverno, que é seguindo Israel. No caso do verão, se fala Morid Hatal, aquele que faz cair o orvalho, e no caso do inverno se fala Mashiv Haruach Morid HaGeshem, aquele que faz soprar o vento e cair as chuvas. E depois segue, normalmente, Baruch Atah Hashem Mechaye HaMeitim, quando está com Minyan, tem a Kedusha, e está lá embaixo da página, embaixo da linha, não? Está em cima? Não, pode ser. Tem sido em embaixo, sido em cima. Então tá bom. No meio. Tá bom. Então tem aqui do chá que se fala junto com o Hazan. E depois segue, então, do chá só quando o Hazan está repetindo a Amidá. No Amidá sozinho, não tem. E depois vai seguindo todas as brachot iguaizinhas, as de manhã, Takadosh, Atachonen, sobre sabedoria. Hashivei Novino pedindo para Deus pela tshuva. Selach Lano para Deus perdoar. Re'ena Veonieno para Deus redimir todos os tipos de sofrimentos. Refaeno Hashem pedindo cura e saúde. Barech Aleino pedindo sustento e chuvas. E aí também aqui entra a diferença entre verão e inverno. A gente trocou agora em Pesach para Veten Berachá, aquele que dá brachá, dá bênção, em vez de tentar o matar, livrachá, aquele que dá chuvas e orvalho, orvalho e chuva. Pois a próxima brachá te cabe shofar, para Deus tocar logo, soar o shofar da nossa libertação. Hashiva shofteino, para Deus restabelecer os nossos juízes, etc. Velamar shinim, aqueles que são delatores, para Deus erradicar eles. Al hatzadikim, para nós estarmos entre os tzadikim e termos os méritos e a recompensa junto com as boas pessoas. Velir Ushalayim, pedindo para reconstruir Ushalayim. Et Tzemach David, pedindo para vir logo Mashiach. Shema Koleino, para Deus ouvir e atender as nossas preces em relação a tudo. Retze Hashem Elokeino, para Deus aceitar as nossas preces e reconstruir logo o templo. E no meio dessa brachá é que se insere quando é Rosh Chodesh, quando é Pesach, Sukkot, se insere o Yalev e Yavó. Depois vem a brachá de Modim, que nós nos curvamos sem o joelho, só o tórax para baixo, falando Modim Anachnu Lach, que é a prece de agradecimento. No finalzinho desse trecho tem Alanissim, quando é Hanukkah ou Purim. Ve'al kulam itbarach, ve'chor ha'chaim yodu chasela. E termina essa brachá. Depois vem Sim Shalom, que é a brachá pedindo paz. E em seguida Yul Eratzon e Elokai Netzor, que é aquela prece seguinte ao fim da Amidá, pedindo para Deus proteger a nossa língua, nos salvar da nossa língua e dos nossos inimigos. E finalmente, terminando esse trecho, se dá os três passos para trás. Oseh Shalom Bimromav, Uyoseh Shalom Aleino, Makol Yisrael Bimromav, se curvando para a esquerda, direita e para frente. Depois, fala. Sim. Faz parte da Amidá, é o último trecho da Amidá. É um adendo, mas faz parte da Amidá.
Mas esse trecho pra... Essa parte, eu não lembro o que era, de... Tipo, me proteja de coisas ruins.
Proteger da boca para não falar coisas ruins. E proteger a mim de todas as pessoas que querem o meu mal. E depois, terminando o Oseh Shalom, se fala Yeiratzon Melefanecha, pedindo para Deus reconstruir o templo sagrado. Afinal de contas, a nossa prece está também no lugar do trabalho e do serviço do templo. Então nós pedimos para Deus para não ficar só nas palavras e ter também o serviço do templo. E aí em seguida vem Tachanun, as súplicas da tarde. E também, geralmente, as mulheres não costumam falar as súplicas. Mas é o mesmo esquema do que tem na reza da manhã. E depois disso tem a Leino. A Leino que fecha a reza, declarando: nós temos que louvar ao Todo-Poderoso, que não nos colocou como as... não nos colocou como os demais povos do mundo, que eles se curvam para coisas vãs, e nós nos curvamos para Deus. E etc., como nós vimos não faz muito tempo. E terminando o Aleino, tem Altirami Pachapitom, aqueles três versículos de fé em Hashem, que nós não temos medo e nem temor, não é para temer, que Hashem está do nosso lado sempre. E depois tem o costume de se falar Tzadikim antes de sair ainda da sinagoga. Então isso é a reza da tarde, simples, no final das contas é formada de três coisas: Ashrei, Amidah e Aleino. Uma reza simples, uma reza curta, que ela é de fato do meio do dia. Então é só o básico. Isso está falando de manhã? De manhã tá bom, mas é bom também falar o Shema Israel. Mas de fato, quer dizer, se não está com o tempo apertado, fala Ashrei, Shema e Amidah, tá muito bom. Só está com muita pressa, porque pressa a gente tem sempre, não?